Fala aí, guys, beleza? Eduardo Tavares aqui, mais um anime. Nós estamos reunidos de novo pra comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno, bora!
Cadê Cyberpunk aí? Só sobrou os ossos mesmo. Arrancaram o couro, os implantes, sobrou foi nada.
Carne, cara, foi tudo. Assim, pro papo, guys, links na descrição, fique peipado e no suporte para pra gente contar com dois programas semanais que não vão ser só mais dois, agora vão ser três. E vamos aí, que o negócio aqui é veloz, cara, e a fora! Bom, guys, como vocês já devem saber a altura dessa, Cyberpunk 2077 não teve lá o melhor lançamento de um jogo, nem da CD Projekt Red, nem de Triple A's que foram bem
não,
antecipados.
Eu acho que teve, assim. Acho que foi o jogo de PC mais vendido, né, pré-ordado todos assim, os tempos.
É, isso quanto a isso aí não há dúvida, mas eu falo assim...
Não sei como é que tá hoje em dia, quantos refunds teve desde então, né?
Isso, mas em termos de atribulação, eu acho que poucas vezes eu vi um jogo tão... Uma paixão e um hype morrer tão rápido, sabe? Eu não fiquei tão triste no Cyberpunk por conta que eu... Acho que eu gastei toda a minha tristeza no Fallout 76, sabe? Ficou tudo ali. Eu aprendi a meio que não esperar muito. Eu sabia que o jogo ia vir com problemas. Não era por acaso que estavam atrasando. Bom, joguei o jogo, iniciei, na verdade. E a sensação que eu tive foi de que... Como se eu tivesse dormido e meu hardware também. E a gente acordasse daqui 5 anos, entendeu? Porque de uma noite pra outra, meu PC que roda jogos lançamento a 2.5K, 60 FPS, não tava aguentando 1080p no low, 60 FPS, entendeu? E eu fiquei, assim, abismado. E, cara, como é que é possível? O Cyberpunk tá rodando na 1070 podremente desse jeito. Como é possível, cara? Eu tava jogando, sei lá, bicho. Há pouco tempo, eu zerei Red Dead a 2.5K, cara. 60 FPS, e o que aconteceu, bicho? Sabe, que é um jogo mega pesado, mas também mega otimizado. E aí eu fiquei, porra, bicho, foda.
Saiu ainda patch. Defendo que o problema desse jogo, tudo bem, é um problema. Não é a otimização, o problema número um é o jogo em si, bicho. É as promessas e que não saíram do papel,
e
né?
Mais promessas.
Até disseram que ia ter um caçador de recompensa, que ia lhe caçar pelo jogo todo, se você fizesse certas escolhas, né? Lhe perseguindo pra onde você fosse. Não existe isso no jogo, entre outras coisas, né? Não, e com o passar dos dias, mais polêmica aparecem, né? Começa a vazar não, né? Eles liberam, né? As reuniões entre os acionistas, as desculpas que eles estão tentando dar, né? Dizendo que... Quer dizer, os acionistas estão pressionando a Project Red pra saber o que tá acontecendo, porque o dinheiro deles tá investido, né? Eles querem dinheiro, meu amigo. Foda-se. Eles ficam perguntando o que é que vocês vão fazer pra dar os refund aí, qual o plano de vocês pra dar, pra fazer esse jogo ficar melhor nos consoles, fazer rodar melhor no PC, e os caras estão numa sinuca de bico, né? Porque
assim, pra quem não sabe, guys, o que aconteceu? Eles esconderam as ações dos consoles até o último minuto, entendeu? Todos os reviews, todas as gameplays, tudo que foi mostrado, feito, avaliado com antecipação, sempre foi no PC. Nunca em console algum. Nem de nova geração, nem da geração passada. Não, nada foi avaliado nesses consoles. Até o último segundo. Quando a galera pegou o game e viu o que tinha nas mãos, que era um completo lixo, até no PlayStation 5 e no Xbox Series X, que o jogo tem gravíssimos problemas, sabe, de não manter 60 frames, de as coisas darem pop-ins, mesmo nos SSDs e tal, enfim, entre outras, né? Só que dá certo você tentar lançar em 9 plataformas simultâneas, mas as versões do PlayStation 4 base, do Xbox One base, como a gente já falou aqui também, estão impraticáveis. É simplesmente você tentar rodar num hardware que não dá pra rodar. O jogo não consegue, o hardware não consegue. Ele é impossível, pronto. Não tem jeito.
É, e teve esse problema também que eles só liberaram por conta das notas, né? Liberaram a versão PC pra ganhar aqueles, os 9 lá no Metacritics, né? Que já não é mais 9, é 86, 87, no momento da gravação. A própria Zalais, cara, que é um grupo assim um grupo de é como se fosse o Drop Frame, sendo que polido, né?
Rico e da gringa.
Eu confio na opinião dos caras. E eles deram 7,5 pro jogo, cara. 7,5 pra um jogo assim aguardado como esse é foda, viu? Então, essa versão pro console aí, eles esconderam as 7 chaves pra não queimar o filme tão rápido, né? Ninguém teve acesso mesmo.
Pra deixar a lenha queimar durante os meses. Eu tava até comentando com o Bruno nessa gravação sobre o Cyberpunk. E se você pegar The Witcher, cara, em termos de alma, em termos de side quest, em termos de várias coisas, mas quando eu falo alma, eu me refiro a você pegar um NPC aleatório e ver que ele tem uma vida, e ver que ele tem diálogos, e ver que ele, o que é que ele tá fazendo, em ver ele, sei lá, cara, fazer qualquer coisa. E compara com o Cyberpunk parece um monte de copy-paste do mesmo NPC, assim, em termos de comportamento, com skins diferentes, entendeu? Tem um vídeo, eu vou deixar na descrição, que o cara joga uma granada tipo decoy, só faz barulho no trânsito. Se fosse em GTA, ia começar um caos maluco, cada NPC ia tomar uma decisão, um ia descer do carro, o outro ia acelerar, o outro ia atropelar, ia subir pela calçada pra tentar fugir. Em Cyberpunk, todos os NPCs têm exatamente a mesma reação. Eles saem do carro e ficam de cócoras na frente da porta que eles acabaram de fechar do carro. Bom, todo mundo faz isso. E não só quando descem do carro e tomam um susto. Quando se leva um soco, quando se atira perto deles, alguns correm, outros... Mas essa reação pré-programada do cara só se abaixar é terrível, cara. E aí acontece direto. Os ragdolls, os atropelamentos, você passa o carro por cima de alguém, são muito simples, é uma física muito, sabe, o boneco não tem peso que você tá atropelando, parece que você tá atropelando um boneco de papelão. E aí tem... Cara, a gente pode passar uma hora aqui metendo pau. E eu tô falando isso também pra meio que explicar por que é que não vai ter o quantos frames vale do Cyberpunk, apesar de uma galera do Drop Frame ter comprado e outros estarem jogando, inclusive. Eu joguei umas 12 horas do jogo, mas eu realmente parei porque não dá. Tá impossível. Eu tava no nível de conformismo porque eu tinha setado o jogo a 30 frames e aumentado um pouco o gráfico pra tentar emergir, mas ainda assim, sem os arranhões, porque o seu cérebro acostuma com os 30 frames, mas sem os arranhões de desempenho, você ainda tem os arranhões do jogo em si. De boneco teleportando, de coisas não funcionando. E aí continua quebrando a experiência e te desimergindo do jogo. É como se você fosse ler um livro e toda vez que você se concentrasse pra ler o livro, alguém te chamasse pra atenção. Ei, cara, aí quebra, destrói o mundo na tua cabeça, sabe que você tá lendo, tá construindo e você sai, tá bom. Aí quando você entra pra emergir de novo, demora um tempo, sabe? É a mesma coisa, bicho. Não dá, tá impraticável o jogo. E aí culminou, a gente, enquanto grava isso daqui, enquanto a gente tá gravando, o Bruno deu um grito e o que foi acontecer, Bruno? Diga aí.
Não, uns dias atrás a CD Projekt Red disse que, não, se você tiver problemas com o jogo, quiser reembolsar, contacte a Sony ou a Microsoft, tirando dela da reta, né? E a Sony com raiva disso aí, porque, porra, tu tá jogando milhares de jogadores insatisfeitos no nosso colo e todo mundo sabe que a política de refund da Sony é foda, né? É difícil.
Todo mundo, ela jogou na Epic, ela jogou na Steam, ela jogou na Microsoft e jogou na Sony. Aonde o jogo saiu? No Stadia, porque como as seis pessoas
que compraram no Stadia? O jogo tá os seis caras que estão jogando no Stadia, eu não sei se é verdade, eu vi que a versão do Stadia roda até bem, mas parece que em termos de resolução e gráfico ele não é tão alto assim também não, viu? É uma versão meia boquinha, meia boqueira do jogo.
Qual versão não é, né, bicho? Mas aí eles jogaram no colo de todo mundo. Agora caiu no da Sony e queimou ruim. Queimou ruim mesmo.
Não, e nesse momento aqui da gravação, a gente foi surpreendido com a Sony, no próprio site deles, na PlayStation.com, anunciando oficialmente que eles vão dar full refund, né? Full reembolso pra quem comprou o jogo na PSN, né? Tal. Se você comprou em disco, você, sei lá, vai no seu vendedor e devolve. Se você tiver essa condição, né? A versão em disco. Mas, enfim, a versão de PSN, você pode dar o refund. A Sony abriu até um site só pra isso, cara. É playstation.com/cyberpunk2077/refunds. É o nome do site, bicho. Mas, enfim, e outra, eles estão tirando o jogo da PSN, cara. Eu não lembro de nenhum jogo, assim, que saiu da PSN, assim, de forma tão dramática. Triple A, né? Um jogo Triple A.
Um jogo com... Está uma semana de lançar. Tem uma semana de lançamento de Cyberpunk. Com essa loucura da CD de jogar no colo da galera, caiu no da Sony, mas na Sony é mais embaixo, que é líder de mercado.
A CD Projekt Red, as ações dela amanhã vão despencar, porque ela é uma empresa, parece que ela foi aberta, né, na bolsa, assim, é pública, né, a empresa.
É.
Vai cair, meu amigo, amanhã espere a reverberação aí, viu?
É, porque... Quando abrir, acho que é 9 da manhã que abre, venda voada, se você tem.
Quando a secreção saiu com fecha, viu? Como já dizia a Wade Petrópolis.
Dizia quem, macho?
A Wade Petrópolis.
Quando a secreção saiu com fecha. Que merda, bicho. Cara, foi isso que aconteceu mesmo, bicho. Ela jogou no colo de todo mundo tancou. Quando caiu no colo da Samus, eu não, cara, aqui não. Então a gente vai dar refund pra todo mundo, só que o jogo vai estar fora, porque ele, é um ciclo que vai ficar...
A Microsoft não
se...
pode fazer
vai...
muito, cara, porque a Microsoft... Você já sabe, né? A Microsoft, ela comprou os direitos desse jogo de distribuição e de propaganda, né? Se você for ver propaganda no YouTube, de marketing, é tudo pra Xbox, console, né? Termina a propaganda com Xbox. Então, eles estão mais calados do que a Sony. A Sony tá metendo o foda-se, porque ela não entrou nessa jogada, né?
Cara.
Ela tá atacando o pé na porta. A Microsoft, ela vai agir, mas eu acho que vai, ela tá esperando um pouco mais. Porque ela tem toda essa questão da marketing,
do,
né?
Marketing,
a exclusividade de marketing. Parece que é da Microsoft. Não, é da Microsoft, né? Então... lançaram Xbox One X, né, que já nem se produz mais com Cyberpunk, né, tematizado, toda aquela coisa que ninguém nem lembra, mas eles estão mais calados do que a Sony nessa questão, porque a Sony não... foda-se, né, mas é uma situação delicada, e esse jogo, bicho, ele não é tão RPG como eles estavam prometendo, não, né, não tem, assim, muitas escolhas que afetam o desenrolar do jogo como eles estavam dizendo, não. E isso é outro assunto, mas...
A gente vai postergar essa avaliação do Cyberpunk. Eles têm um roadmap lá, tá? É, janeiro e fevereiro e março, tá? Não, anunciaram janeiro e fevereiro, isso eu tenho certeza. De updates, né? A gente vai esperar esses updates, sabe? Talvez a avaliação do Cyberpunk mesmo. Eu vou jogar o jogo, inevitavelmente. Só que a avaliação vai sair depois. Por quê? Porque a gente vai ter que esperar pra polir e tal. Não pode... Eu não quero repetir o que todo mundo tá falando, cara. Não quero só chegar aqui e arrancar o couro, não dá mais pra arrancar, mas quebrar os ossos assim, arrancar tudo, né? Mas não quero só quebrar os ossos assim. Não quero, não faz, tem graça aí, sabe? Não, é falar o que todo mundo tá falando, não é falar mais nada. Então a gente vai esperar os patches, tentar extrair mais coisas pra poder fazer um review diferente e entregar um conteúdo mais acurado e mais acertado pra vocês. Mas porque assim, vocês basicamente já sabem o que Cyberpunk é a uma altura dessa. Pelo hype, quando na estreia o jogo chegou a 1.2 milhões de pessoas assistindo a Twitch, então pico altíssimo. Poucas vezes visto e flopou inacreditavelmente em uma semana. Então, a gente não tem muito o que falar sobre Cyberpunk. Ele já tá off PSN, já tá, sabe...
Meu amigo, quando aparece aquelas mensagens oficiais da CD Projekt Red com aquele fundo amarelo, já dá uma apreensão. Você não precisa nem ler, você vai ficar aflito. Que, é a agonia de viver, viu aquele fundo amarelo?
É sempre uma merda, né, bicho?
É uma merda atrás da outra, meu amigo. Nem queira. Já que a gente tá falando de mastigação aqui, né? Mastigando os jogos dos outros. Vamos falar de outra empresa aqui exemplar, que é a Ubisoft, né? Cara, é uma safadeza. Eles lançaram aquele remendo não, é aquele enlatado, né, que todo ano é a mesma coisa, é Assassin's Creed, né, Valhalla. Aí o que é que eles fizeram? Lançaram o jogo lá, single player e tal, mas deixaram o pessoal avaliar, os reviewers, os jornalistas. Teve aquelas notinhas lá, que todo mundo já espera, né? Mas o que acontece? Um mês depois, os caras puxam o tapete, colocam no jogo o sistema de pay to win. O que é que isso significa? Você pode comprar XP boosts, pra você evoluir seu personagem mais ligeiro, né? Basicamente, o jogo lhe oferece a oportunidade de pagar e sai atropelando o jogo, né? Se você é um idiota ou não tem paciência, você tem essa opção. Tudo bem que o jogo é single player, então foda-se. Se você quiser gastar $200 pra ver o final do jogo, foda-se, né? Parabéns, seu jumento. Mas isso aí, qual é o problema disso aí? Eles lançam o jogo sem isso, né? Que é o que eles fizeram, pra deixar as reviews passarem, pra todo mundo avaliar o jogo, dizer, ah, beleza, o jogo single player, não tem pay to win, não tem nada, que é pra depois de um mês eles começarem a colocar essas coisas, né? Essas questões de XP boost, pra você ter que pagar, um bocado de coisa que você pode colocar dinheiro pra poder ter uma vantagem. Cara, é foda isso aí. Ao menos mal que o jogo não é multiplayer, isso aí não prejudica ninguém, a não ser
isso,
você mesmo,
pelo
né?
Menos
mas... é, mas é um... O pessoal chama de a velha safadeza, cara, isso aí. Pra mim, foda-se, né? Porque, enfim, o jogo é single play, mas isso aí abre um precedente. Porque se eles começarem a ver que o pessoal tá usando, comprando isso aí, mesmo o jogo sendo single play, eles vão começar de fininho a colocar até nos multiplayers. Já tem, né? Mas vão botar mais, né?
Uhum.
É a mesma coisa de você comprar um jogo esperado aí, sei lá, Metal Gear 6, ou então Demon's Souls Remake. Aí, depois que o jogo sai por um mês, tem XP boost. Não, compra isso. Paga aqui $15, que quando você matar um inimigo, as almas que você vai sugar é 5x. Porra! Só que o precedente é... Só que se fosse no Demon's Souls seria até pior, né? Porque o jogo tem elementos multiplayer e tal, apesar de não ser tão, assim, extenso.
Mas tem.
Ubisoft, bicho, eu não sei não. Se botar Ubisoft, Project Red e EA numa sacola, não, balançar, não mistura, você não sabe quem é quem.
Não mistura Project Red, não.
Mistura.
Ela falando de
Misturo.
Não.
É doido,
misturo,
não.
Misturo, não. For...
Digo e repito, se esse Cyberpunk fosse da Ubisoft ou da EA, a galera ia tacar o pau muito mais. É porque a galera passa a mão na cabeça demais dessa empresa aí.
Passa a mão porque a CDP, ela acertou muito mais do que a Ubisoft. Muito mais.
É
muito,
porque ela tem menos muito. Jogo, bicho. Tem quantos jogos essa empresa? Uns 4,
mas exatamente.
No máximo.
Exato. A Ubisoft quer ganhar no volume, na loucura. Ela, não, vamos tentar aqui. Mas também errou. Agora errou a mão. Pô, aí...
O Witcher 3 também era bugadíssimo, viu? Porque o pessoal não lembra.
Rapaz, se você comparar o nível de bug de The Witcher com o nível inicial, versão 1.0, com o nível de bug de Cyberpunk, mas The Witcher é, dá pra chamar de Zelda, de tão polido. É, na frente. Porque não, eu joguei as duas versões do 1.0, do PlayStation 4 e do PC. E eu não teve nenhum game breaking, assim, nada que atrapalhasse um bugzão em momento nenhum, entendeu? Ah, o cavalo voava, o mar sumia, às vezes, isso acontecia. Mas, assim, sumia textura, né? Não eu ficar andando no fundo do mar correndo, isso não acontecia, mas... Não tem comparação, cara. Não tem. Não foi um lançamento. Tipo, é como se Cyberpunk tivesse tido mais 8 meses de desenvolvimento pela frente, entendeu? Do jeito que The Witcher saiu. Se você for comparar em nível de bug. Porque não tem comparação, cara. Não tem. Impossível. Agora, a Ubisoft, EA e Activision, essas daí, eu digo que se misturar na sacola e balançar e botar pros porcos comer, ele come e morre. Que Deus me livre. Bom, falando em gráfico, em otimização, até naquele exemplo que eu dei de... Ah, cara, parece que eu dormi e acordei com um hardware defasado 5 anos quando eu instalei o Cyberpunk. Saiu uma atualização no PlayStation 5 e pro Spider-Man. E agora, cara, você consegue rodar 2.5K o jogo, 60 frames, um Ray Tracing no console... Num jogo que é umas 65 mil vezes mais bem feito que Cyberpunk. Visualmente mais polido, o jogo é mais sharp, assim, quando você olha... Tem umas...
Esse jogo, ele lançou inicialmente com duas opções gráficas, né? 4K 30 frames, que eu não recomendo, porque 30 frames é... Quando você tem a opção de 60 frames, não importa a resolução, vai nos 60 frames, porque dá outra vida ao jogo. E a outra versão, outro modo, era o modo performance, que seria 4K, 60 frames, sem ray tracing. Que era o modo que eu tava até jogando há uns dias atrás. Aí o que, é que a Insomniac anunciou, né? A Insomniac é uma empresa excelente, pra quem não sabe, é a mesma empresa que vai lançar o Ratchet & Clank daqui a alguns meses. Eles anunciaram aí o modo performance ray tracing, que é como se fosse um mix das duas. É 60 frames, ray tracing, e a resolução no meio termo. É 2K...
Quad HD que chama.
É, que em determinados momentos, segundo a Digital Foundry, pode cair pra 1080p, mas é só quando tá realmente muito conturbado, assim, o cenário. Eu comparei, assim, os dois modos, o performance, que seria em 4K 60 frames, com esse performance ray trace, que seria 2K, e eu não vi muita diferença, assim, de nitidez, não. Lógico que tem, não vou dizer que não tem, mas eu não percebi muito os benefícios do ray tracing e do frame rate, cara. Cara, é muito bom, cara. Você tá até dizendo pra Eduardo, você chega ali no jogo à noite, na Times Square Garden do jogo, né? Tem aquelas...
Com as luzes e tal?
As luzes, aqueles outdoors, né? Batendo no chão, a iluminação, a neve caindo e o chão molhado, refletindo tudo isso, os carros. Cara, é um negócio muito bom, cara. É seriamente muito otimizado o jogo. Os caras... É no começo da geração, mas os caras parece que já entenderam o console, entendeu? Eu fiquei impressionado, cara. É anos-luz à frente do que a CD Projekt Red tá oferecendo aí nos consoles, bicho. Não chega nem a... Não tem nem como comparar. É um negócio... quando você se foca num jogo só, num projeto só, pra um console só, os resultados são esses, né?
Os resultados falam por si, né? Porque aí você... Eu digo que se a CD tivesse focado... A gente ainda volta, não tem como não falar, né? Em três plataformas, PC e os consoles da nova geração, cara, teria sido muito melhor. A gente teria um lançamento muito menos atribulado e perere parará, mas... Tá aí, né, cara? Você vê o console da nova geração com o mesmo jogo, Cyberpunk e o Spider-Man, dando uma surra no Cyberpunk, um jogo lá de 2018. É isso aí, velho.
É, nesse caso a gente tá falando do Miles Morales agora e do... E mas também o antigo, né? O antigo também sai, ele também recebeu esses benefícios, né?
Mas é a DLC.
Ele é uma expansão, ele não é DLC.
Mas é DLC.
Não, ele é DLC não, ele é standalone, ele não é DLC
mas,
não.
Mas ainda assim é um jogo curto, é um jogo usando a mesma engine.
Mais então, ou menos.
É basicamente o jogo
da vida. Mais 10 horas de jogo ainda não zerei.
É, nossa senhora.
Não é curto, é tão curto, não. Ele também não é DLC não, você compra só ele se quiser.
Tá bom, que seja.
Ele não é grandão 25 horas como o outro, né? Mais, né?
Pronto, mas é a mesma engine, é a mesma engine na porra do... É o mesmo jogo. Não queira florear não, que é a mesma coisa.
Não. O mesmo jogo?
Não, é basicamente, é a mesma engine, pô, você tem um monte de coisa tudo igual, então, né? Certo, mas é a mesma em 2018. Pronto. E aí a CD faz um jogo do zero e caga o pau. É isso que eu tô querendo dizer. Quem é que tá certo nessa merda aí? Entendeu? Fora.
Bom, essa semana também a Kojima Productions tá lançando aí pra PC, exclusivamente, um patch que inclui... Como se fosse uma parceria pra queimar logo o filme de uma vez, né? Death Stranding e Cyberpunk 2077. Cyberpunk tá aparecendo em todas as notícias hoje.
Quando eu li, bicho, eu fiquei... Caralho, que merda foda, bicho. Ó, pessoal, vai ter Cyberpunk, só que num jogo que funciona. Olha aqui, ó.
E o jogo também tá 50% off, né? Então, se você ter curiosidade de jogar,
eles,
também
e
tá...
E eles também removeram... Eles também removeram...
O de novo, né?
Ou seja, o jogo pode vai ter um desempenho melhorado.
Você conseguir uma performance um pouco melhor, né?
Isso. Normalmente você ganha entre 10% de desempenho, porque o de novo tem que estar ficando checando o jogo o tempo inteiro, entendeu?
Isso.
Apesar de já estar craqueado há um bom tempo, mas, enfim, ele é craqueado com o de novo, então o de novo continuou rodando.
Mas
isso
enfim,
aí.
Vai ter esse conteúdo aí com Cyberpunk 2077. Pelo que eu vi no trailer, uma moto lá, mais estilizada e tal. Uns birimbelo e tal, mas no geral, cara, eu acho que o Kojima deveria cair fora dessa parceria aí, porque o Kojima tá no jogo, né? Então acho que essa é a devolução, né? Eu acho que é uma fria isso aí.
A tímida devolução, viu, cara?
Cair fora dessa parceria aí.
Mas é foda.
Já me dando outra coisa do Kojima, bicho, essa semana eles foram comemorar os 5 anos da empresa, né, Rafa? 5 anos que a Kojima Production tá em voga aí.
Tá na ativa aí,
Aí não, nos aguardem amanhã, que no caso foi ontem, né? Pra nossos anúncios dos 5 anos da Kojima Production. A galera, eita, agora vai, meu amigo. Silent Hill, ou então Metal Gear Solid Remake, PS5.
Wannabe.
O diabo. Aí no dia, quando chegou no outro dia, meu amigo. Não, galera, aqui, ó. Anúncio exclusivo, estamos vendendo canecas e lençóis da Kojima Production aí, ó, exclusivo, 5 anos de empresa, comemoração total, eita, anúncio da peste, bicho.
Bicho, é de você chorar, cara, mas a vantagem é que a lençol e as cores já dá pra enxugar, né, a lágrima.
Você
curta. É triste. E já enxuga, porque não tem Metal Gear, né, é foda, nem porra nenhuma.
Não,
ele vai fazer o que?
Nunca.
Já vai lançar o quê? Parecido? Gear Metal, é? Com todo mundo parecido, o boneco lá... Não sei, cara. Puta, velho. Bom, guys, no mesmo dia de Cyberpunk fora da PSN, saiu o gameplay Diablo Immortal, que é o jogo pra Android, né? Que tá aí a caminho. E o que eu posso dizer a vocês é um sentimento que me ocorreu. É deprimente, sabe?
Foi o que eu fiquei. É indiferença, que é o pior sentimento que você pode ter pra alguma coisa.
Sim, porque, cara, triste. Assim, por que é triste? Não é só um Diablo, é só um jogo de visão isométrica, que você vai clicando no bichinho, upa e tal. Mas assim, se você pegar isso aqui no gameplay, lógico que você vai jogar no celular, tudo bem, mas já não acho certo. Mas a gente também não é mais público-alvo, mas. Você vê o gameplay inteiro, a quantidade limitada de inimigos que aparece na tela, dada a sua dificuldade de dar inputs no jogo também, porque você tem uma tela touch e essa tela não tem o feedback tato, do seu tato, que um botão tem. Então, logo, você é mais lento, porque você tem que olhar muitas vezes pra onde você tá apertando. Tem um feedback tátil, e aí torna mais difícil uma ação rápida. Então, o jogo também, por consequência, tem que ser mais lento. E você é o que você vê o jogo inteiro. Então, basicamente, o que eu vejo aqui é um Diablo 3 no celular, com gráfico capado e lento. Pronto, nossa. É isso. Foi o que eu vi. Entendeu? Foi o que eu vi o gameplay inteiro.
Eu vi que esse jogo, na verdade, é um jogo que já existe na China, que eles estão fazendo só o reskin aí.
Caralho, é sério?
Estavam dizendo aí naquela época que anunciaram. Falaram que era um jogo que até já existia, eles estão fazendo só o mesmo...
O port, o reskin...
Dando tapa, né? Pra portar.
É, eu sei que assim...
Aí, cara, eu não duvido que vai fazer sucesso, porque tem o nome Diablo, os fãs...
Tá todo mundo já com...
Que querem o 4, tem... não vão ter o 4 tão cedo e vão injetar dinheiro nesse jogo aí com cosméticos e itens e skins, entendeu? Então, eu acho que eles vão ter o lucro com esse jogo aí fácil, entendeu? O pessoal vai chiar, mas são os primeiros a colocar dinheiro.
Você já tá com a plataforma pra rodar no seu bolso aí, ou na sua mesa, ou até ouvindo esse podcast na plataforma que vai rodar ele, sabe? Porque é isso, cara, sabe? Não tem jeito. A gente vai ver cada vez mais e mais jogos portáteis, mobile, sabe? Cada vez mais. Não vai ter jeito. Eventualmente a gente até tirava onda antes e tal, não, que jogo portátil não é jogo, de verdade, não sei, mas não tem como ignorar, cara. Mas acaba, esse tempo passou já, sabe? É foda, mas é a grande realidade. Porque ninguém tem. Cara, quem é que compra um portátil hoje em dia? Quem ainda faz portátil? Quem ainda faz portátil é quem adaptou o console pra ser de mesa e portátil ao mesmo tempo. Porque o resto tudinho lá picou a mula. Foda-se. O celular já engoliu tudo. A Nintendo. A Sony abandonou, né? Mas a Nintendo é o last standing mesmo, assim. É o último. O furacão sopra nela com a bandeira fica fincada no chão, se segurando. É a última. Mas ela segura muito bem, inclusive. Mas só tem ela lá. Mas esperem 10 anos pra frente pra gente ver o que vai acontecer. Que jogo mobile ainda vai. Se console portátil ainda vai existir. Acho muito difícil.
O Switch 2 tá na agulha, né? Isso aí não há dúvidas. Mas é porque a Nintendo, como eu já disse, ela sabe fazer, né? Tem aí todas as. Ela tem a estrutura dela, são os jogos incríveis, né? Então ela pode lançar o que quiser aí que vai ter sempre aquela legião fiéis de fãs, né?
Sim.
Seguindo atrás. Ela tem um alicerce forte e a confiabilidade. Então, o Switch 2 aí, quando lançar com o Metroidzinho junto com, sei lá, Breath of the Wild 2, uma coisa assim, é esgotado mais rápido que uma placa 3080, um PS5. Não tem, nem pense o contrário. A Nintendo tá numa guinada aí que ninguém consegue parar.
E doutor Bruno, o que, é que nós temos lançamentos relevantes da semana?
Cara, semana depois do... A ressaca Cyberpunk, né? Não tem quase nada.
Tá.
Realmente não tem nada. O que eu posso dar como dica aí da semana é você entrar na Epic Store ou na Steam, que estão tendo bons descontos aí, vez ou outra. Na Epic, você... todos os dias agora eles estão dando um jogo grátis. Diariamente é só você logar na sua conta e ver o que é que eles estão ofertando aí.
Isso.
E você pode ter um jogo free aí todo dia. Fora que se você pegar qualquer um desses jogos, você ganha um cupom de desconto. No Brasil, acho que ele vale R$40, né?
Isso,
e você pode aplicar esse desconto aí na sua próxima compra, se o jogo for em torno de R$80 ou mais, né? Então,
não, é 50 reais.
Pois é, então você pode comprar títulos aí incríveis por um preço bem baixo, tipo Raids, né? Que foi o jogo de ação do ano da VJ, né? Tem Immortals Fenyx Rising, que tá em desconto. Tem vários jogos já em desconto na própria loja. Você pode aplicar esse cupom por cima. Tem o Assassin's Creed, o Immortals, tem o Rogue Squadron, o Star Wars Squadrons, né? Tem o próprio Hades, como eu já disse, né? Enfim, a dica que eu dou é essa. Até o Cyberpunk, se você for intrépido, você pode colocar o desconto nele e jogar o Early Access, né? Do jogo, né?
Porque jogar o Early Access é foda. Porque assim, o que é que eu fiz hoje? Eu até comprei o Hades no PC. Eu peguei o jogo Cities Skylines lá na Epic, aí peguei um cupom, apliquei o cupom na versão do Hades com a trilha sonora e o jogo saiu por R$19, entendeu? R$19,90, R$20, né? E aí, achei, como pelo jogo que ele é, vale muito a pena você comprar, nem que seja de novo, né? Porque eu já tinha ele no Switch, mas... eu peguei no PC. E tem cross-save, então é de boa. Você pode terminar de jogar no PC e continuar no Switch, sabe? E por aí vai. Bom, guys, é isso aí. Link na descrição. Lembrando que, a partir da próxima semana, a gente vai introduzir um formato novo, tá? Então, como eu mencionei no início do episódio, mas não falei, esqueci. Tem um projeto que a gente vai começar, que é pra falar basicamente de jogos que não daria um episódio inteiro, mas que a gente quer revisar, quer falar, quer comentar em formato de review rápido. Entre 15 e 20 minutos ali, a gente mata o jogo, explica, fala sobre o que é, enfim, dá lá nossas notas e fala. É como se fosse um quantos frames vale de Pocket, sabe? Seremos só eu e mais uma pessoa, que eu acho que normalmente vai ser eu e Bruno, e o formato vai ser esse. Tá, então a partir da próxima semana, da outra semana, porque, enfim, por motivos logísticos, entre aspas, a gente vai ter conteúdo segunda, quarta e sexta. Então, 3 conteúdos por semana. E eu vou tentar fazer lives com mais frequência também na Twitch, tá? Eu tava fazendo as lives, mas minha agenda deu uma bagunçada, eu tô ajeitando e higienizando meu sono pra voltar com tudo lá na Twitch, que eu tô fazendo live quase todo dia, mas deu uma acessada, mas eu quero voltar. Então é isso aí, guys, link na descrição, PicPay, Padrinho, Esporte Maroto, pra gente agora continuar com os 3 programas semanais. E é isso aí, até a próxima semana e falou com o banho de corno! Iau, caralho! Porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.